Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus. As correspondências de vocês são testemunho de que, pela graça de Deus, temos caminhado na direção certa. Temos tido muita demonstração de carinho, de amizade cristã, e isso tem nos incentivado a continuar com esse programa. E em cada uma dessas correspondências, nós percebemos o valor da comunhão que temos com vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje eu quero registrar um e-mail que o EF nos escreveu de Apucarana, no estado do Paraná. O EF nos escreveu de Apucarana, no Paraná, mas ele mora no Rio de Janeiro. Ele nos enviou a seguinte mensagem: Pastor Itamir, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, capital. Atualmente estou em missão aqui no norte do Paraná, em Apucarana. Eu agradeço ao pastor por se dedicar ao ensino da Palavra de Deus. Uma coisa eu sei, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. E eu tenho crescido na fé. Querido irmão, querido amigo, querido ministro, muito obrigado por suas palavras de incentivo, de apoio, e nós louvamos a Deus, porque Ele tem nos usado para abençoar o seu povo. Nós louvamos a Deus também por sua vida, porque você tem demonstrado ser fiel em estudar a sua palavra para ministrar com conteúdo. A minha oração é que no seu ministério você priorize sempre a palavra de Deus. Certamente o Senhor já tem lhe recompensado, e o fato de você compartilhar conosco o seu testemunho nos traz muita alegria ao mencionar que o Através da Bíblia tem sido uma bênção para você. Por isso nós crescemos, a nossa responsabilidade cresce, mas também nós crescemos em depender do Senhor. Se não for no Senhor, nós não seremos uma bênção. E assim também eu sei que você já tem experimentado que no seu ministério, somente quando você depende do Senhor, é que aqueles que você ministra são abençoados. Obrigado também pela sua divulgação, pela divulgação que você tem feito do nosso programa. E agradecemos também a oração que você tem colocado diante de Deus em favor do nosso projeto. E exatamente para orarmos que eu queria convidar você e a todos os que me ouvem nesse momento. Que Deus possa nos ouvir, nos abençoar. Tenhamos alguns minutos agora de reflexão na sua palavra, que possam trazer alegria e edificação aos nossos corações. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite também, pelo teu próprio Espírito, a cumprirmos com o teu querer e a praticarmos a tua vontade. Que esse programa sirva para edificação de cada um dos nossos ouvintes. E te pedimos a tua bênção específica para cada um dos nossos ouvintes. Tu sabes o que eles necessitam, o que cada um de nós necessitamos agora. Que o Senhor seja misericordioso e bondoso para atender-nos conforme a tua vontade. Nós oramos te louvando em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 28 versículos do capítulo 17 do livro de Provérbios. Provérbios 17, 1 a 28, tem como título uma frase sugestiva. Você vai entendê-la depois. Uma mistura proveitosa. Uma mistura proveitosa. Muito bem. Guarde essa frase aí em sua mente ou anote no seu caderno e daqui a pouco você vai entender como isso se refere também a uma outra frase que eu vou buscar agora do capítulo 16 para fazer a transição. No capítulo 16, no versículo 25, nós temos um versículo que nós comentamos no programa passado, um versículo que se repete algumas vezes no livro de Provérbios. E eu queria lê-lo para você. Provérbios 16, 25 nos diz o seguinte: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Ou então, numa outra versão, diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Essas são palavras que nós já tínhamos estudado no capítulo 14. Se você se lembra, nós estudamos essa palavra no capítulo 14, versículo 12. A pergunta é: por que o autor de Provérbios repete esse mesmo versículo? Ora, normalmente quando nós repetimos alguma coisa é porque nós damos uma importância maior a essa frase ou a determinada situação. E com certeza, essa frase é repetida porque é uma expressão clara de uma verdade absoluta. Salomão escreveu Provérbios provavelmente 1000 anos antes do Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente 1000 anos. 1000 anos depois de Salomão, ouça as palavras que o Senhor Jesus nos disse no Sermão do Monte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Consegue perceber, querido amigo, como o Senhor Jesus explicita esse provérbio de Salomão? Um provérbio enunciado há 1000 anos, o Senhor deixa claro agora como nós podemos andar com segurança. Salomão está dizendo o seguinte: que os homens julgam os seus caminhos e muitas vezes eles avaliam esses seus caminhos como caminhos bons, como caminhos retos, como caminhos direitos. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, esses caminhos levam à morte, levam a uma vida frustrada, levam a uma vida de desgraça, a uma vida em que não se tem a bênção de Deus. Que caminhos são esses? São esses caminhos. Caminho em que a porta é grande, espaçosa. É um caminho que conduz para a perdição. E o Senhor Jesus Cristo diz: são muitos que caminham por esse caminho. E vão encontrar no final dele o quê? A morte eterna. Querido amigo, muitas vezes quando nós olhamos para a vida e vemos caminhos difíceis, e realmente andar com Cristo, andar seguindo as palavras do Senhor, seguindo os passos do Senhor, exige renúncia, exige, querido amigo, a negação do meu próprio eu. Muitas vezes temos ouvido palavras ultimamente, pregações, que não são completamente verdadeiras. Pregações que nos estimulam a querer bens e bens materiais. São caminhos que parecem direito, mas que no fundo nos levam à morte. É difícil nós vermos pregadores pronunciando a verdade de que andar com Cristo requer negar a mim mesmo, requer muitas vezes renunciar à minha família, requer muitas vezes renunciar aos meus queridos, requer muitas vezes renunciar o meu próprio eu, requer muitas vezes a não projetarmos uma vida de riqueza material. É difícil nós vermos pregadores pregando essa verdade, esse evangelho, mas esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho do sofrimento nessa vida. Porém, o evangelho que nos dá a vida eterna. Quem quiser vir após mim, de Jesus, negue-se a si mesmo. Perca essa vida para ganhar a verdadeira vida. Por isso, querido amigo, a minha palavra para você é um incentivo a viver verdadeiramente a mensagem do Evangelho. A mensagem correta do Evangelho é uma negação do nosso próprio eu, para que não mais nós vivamos, como disse Paulo aos Gálatas, mas Cristo possa viver em nós. Muito bem, é uma palavra interessante a que eu disse até agora. Como fazer essa ponte para o capítulo 17, em que temos como título essa pequena frase, uma mistura proveitosa? Eu quero que você me entenda agora. A frase resumo do capítulo 17 nos diz o seguinte: é necessário reconhecermos o valor da vida justa, mesmo em meio a uma sociedade misturada entre bons e maus. É necessário reconhecermos o valor da vida justa, mesmo em meio a uma sociedade misturada entre bons e maus. Em outras palavras, o que o autor de Provérbios está dizendo nesse capítulo 17 é que podemos até agradecer a Deus que nos tem colocado em situações delicadas e difíceis entre pessoas boas e pessoas más, porque quando nós comparamos esses dois tipos de vidas, nós então temos condições de tomar a nossa escolha, a nossa decisão, fazemos a nossa opção pela maneira correta de viver. A maneira correta de viver, como nós dissemos agora há pouco, muitas vezes não é a mais agradável. Ela vai trazer e vai provocar alguns sobressaltos, algumas dificuldades, mas vale a pena, porque é a vida com Cristo. Por isso, então, nós dissemos que é uma mistura proveitosa. Quando nós temos o joio e o trigo, nós podemos apreciar e verificar que um é diferente do outro, embora os dois se pareçam. Mas também temos que pensar que um dia, na colheita final, isso será muito bem definido. Não por mim, não por você, mas pelo nosso próprio Senhor. Por isso, o Senhor Jesus, na parábola do trigo e do joio, pediu que nós não nos precipitássemos a excluir um, deixando o outro, porque nós poderíamos nos enganar. Mas como Deus conhece o segredo do nosso coração, Ele vai fazer essa separação. E haverá uma separação, haverá uma diferença. Por isso, nesse texto, quando nós meditamos nele, nós encontramos cinco razões para valorizarmos a vida justa, mesmo que nós estejamos vivendo entre bons e maus. Em primeiro lugar, a primeira razão que se deve valorizar uma vida justa é o fato de que Deus é quem prova os corações. E essa é uma grande verdade. Você pode estar vivendo em meio a uma sociedade corrupta. Você pode estar trabalhando em meio a uma firma em que as pessoas são desonestas. Você pode viver no meio de uma vizinhança em que as pessoas fazem coisas erradas. Enfim, você pode estar até no meio de uma família cuja maioria dos seus familiares são pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo, que são pessoas que praticam males. Querido amigo, saiba o seguinte, que você, vivendo uma vida justa, você pode ser usado por Deus para que essas pessoas reconheçam a necessidade do Senhor, mas eu gostaria que você soubesse também, e é isso que esses versículos 1 a 5 nos dizem, queria que você soubesse que Deus valoriza aquilo que você tem feito, porque Ele vê o seu coração. É interessante, veja o versículo 3. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas os corações são provados pelo Senhor. Ou, de uma outra maneira, o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Portanto, meu querido amigo, mantenha a sua vida justa, mesmo em meio a uma sociedade injusta, mesmo em meio a uma sociedade que não valoriza aquilo que Deus dá. Por isso, nós estamos reafirmando que esta é uma mistura proveitosa. A mistura, a vivência entre bons e maus, nos ajuda a perceber, espero que te ajude a perceber, qual é o caminho que você deve escolher. Por isso, uma segunda razão pela qual nós devemos valorizar esta vida em meio a justos e injustos se deve ao fato de que a sabedoria deve ser também valorizada. Uma vida sábia deve ser valorizada em meio a essa sociedade, entre aspas, misturada. É interessante isso. Assim como os avós se orgulham dos netos, estou lendo para você os versículos 6 a 12, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que o homem de respeito dizer uma mentira. Versículo 8. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Querido amigo, nessa segunda razão que nós devemos valorizar esta vida misturada entre bons e maus, nós temos a sabedoria como destaque. E a sabedoria nos mostra que o dinheiro não é tudo na vida. Alguns entendem que com o dinheiro, com o poder do dinheiro, eles podem resolver qualquer situação, podem subornar qualquer pessoa. Não, não é assim. Não é assim. A alegria verdadeira acontece da vida do justo. É interessante percebermos que e essa vida justa se caracteriza por ser uma vida de amor, de compreensão, de perdão. No versículo 9, isso fica muito claro. Quem perdoa uma ofensa tem mostrado o quê? Tem mostrado profundo amor, tem mostrado misericórdia. É assim que essa pessoa sábia, que essa pessoa que procura cada vez mais sabedoria, consegue viver corretamente e ser aprovada por Deus. Aquele que encobre uma transgressão, diz o versículo 9 em outra tradução, ele vive, adquire o amor, mas aquele que fica trazendo o assunto à baila, trazendo novamente aquela situação delicada, trazendo novamente isso à tona, essa pessoa provoca, estraga amizades. Quando nós tentamos padronizar a nossa vida, nós devemos ver esses dois tipos de estilos de vida. E eu espero que o meu amigo, meu ouvinte, possa decidir, possa escolher, possa opinar por uma vida justa diante do Senhor. E a vida justa, a vida sábia, é a vida que aceita a repreensão. No versículo 10, novamente temos essa expressão muito importante dentro do livro de Provérbios. Ouvir e aprender com as repreensões. Mais profundamente entra uma repreensão no prudente, isto é, na pessoa sábia, na pessoa justa, do que 100 chicotadas dadas no tolo. O tolo nunca aprende. A ideia de Provérbios é essa. Você pode castigá-lo severamente, ele nunca vai aprender. Mas quando nós optamos por viver corretamente diante do Senhor, até a repreensão é bem aceita por aquele que é sábio. Por isso, podemos prosseguir e dizer que a quarta razão pela qual podemos valorizar uma sociedade em que vivem lado a lado justos e injustos é que nós somos então desafiados a viver de um modo agradável. A própria situação da sociedade nos estimula, nos desafia a vivermos de uma maneira agradável ao Senhor. Versículos 13, 14, 15 e 16. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. As figuras de Provérbios são maravilhosas. É melhor receber um abraço de um urso? Lembra da expressão? O abraço do amigo urso? O provérbio está falando que é melhor receber esse abraço do que conviver com alguém sem juízo, com alguém injusto. Quem paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. Mas o começo de uma briga é como a primeira rachadura de uma represa. É bom parar antes que a coisa piore. Versículo 15. Há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja inocentado. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Por isso, querido amigo, em quarto lugar, podemos afirmar que nós somos desafiados por essa sociedade a viver uma vida cada vez mais agradável a Deus. Espero que você consiga perceber entre as pessoas que convivem com você qual é o tipo de vida que agrada a Deus e viva dessa maneira. Para finalizarmos o nosso programa, a quinta razão pela qual podemos entender o valor de uma sociedade em que convivem justos e injustos é que nessa sociedade se destaca a sabedoria que vem do alto. Se destaca na vida de quem? Daqueles que têm procurado a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto está claramente descrita em Provérbios, capítulo 17, versículos 21 a 28. Nós vamos gastar tempo trabalhando nesse tema quando estudarmos o livro de Tiago, mas pelo menos eu gostaria de encerrar esse programa mostrando o seguinte para você. Versículo 22 nos diz o seguinte: a alegria faz bem à saúde. Quem tem juízo procura a sabedoria. Versículo 24. E versículo 26. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. O que é certo é andar corretamente diante do Senhor. Querido amigo, a minha palavra, o meu estímulo, a minha oração é que você persiga com toda a sua ousadia e diligência uma vida correta, honesta, para você mesmo ser beneficiado e beneficiar aqueles que convivem com você. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu graças.